Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quarta-feira, dia 19 de setembro de 2018. E nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. Nós vamos até a região de Nova Chavantina, lá no estado de Mato Grosso, para saber como é que foi essa safrinha de milho, trazer uma avaliação, quais são esses números, principalmente a respeito de preços e comercialização. Mas a gente também já vai falar da safra nova, porque lá no estado de Mato Grosso, os produtores já têm essa liberação para iniciarem o plantio da soja, mas está todo mundo de olho, principalmente na previsão climática. E, claro, nós convidamos o Endrigo Dalcin, Endrigo que é presidente do Sindicato Rural lá do município, já está conosco por Skype hoje e vai trazer essas informações. Então, Endrigo, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda, obrigado a vocês do Notícias Agrícolas, é sempre um prazer trazer informações aqui da nossa região do Mato Grosso.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Endrigo, para a gente começar a nossa avaliação, então, falando da produção agrícola aí na região de Nova Chavantina, já queria destacar com você. O produtor finalizou a colheita do milho e safrinha, a gente consegue fazer uma avaliação dessa temporada, especialmente quando a gente considera a produtividade das lavouras, Endrigo?
Sim, Fernando. Nós tivemos esse ano uma diversidade em Mato Grosso, no ano passado, quando a soja teve um atraso no plantio, e aqui não foi diferente, nós também tivemos um atraso no plantio da soja, e consequentemente também tivemos um atraso de 15 dias aproximadamente no plantio da soja, e aí o atraso do milho também ocorreu uns 15 dias atrasado. Então, nós plantamos bastante do nosso milho segundo a safra, é fora da janela ideal, de altas produtividades aí, né? Nós finalizamos aqui, esse ano, a nossa safra de milho, a segunda safra de milho, em torno de 75 sacas por hectare no município. Uhum. Né? Foi abaixo dos 93 que foi no ano anterior. Então, mas assim, nós tivemos aí o preço, né? Compensando um pouquinho dessa queda na produtividade final do milho safrinha. Uhum. Mas assim, o produtor realmente apostou, ele já tinha comprado os insumos, a gente se antecipa muito quando a gente vai planejar, por exemplo, agora nós já estamos planejando a safrinha de milho de 2019, então quer dizer, o produtor acredita que vai plantar no mês de outubro e vai tirar a soja no mês de janeiro, fevereiro, e vai conseguir instalar o milho. Então, se tiver qualquer atraso nesse plantio da soja, acaba atrasando também o plantio da segunda safra. Foi isso que aconteceu na safra passada. O resultado da produtividade foi um pouquinho abaixo do esperado, mas na rentabilidade ainda, o produtor ainda acredita que está satisfeito aí com essa segunda safra.
Uhum. Ô, Endrigo, era justamente essa conta que eu queria fazer com você, né? Quando a gente fala que, por exemplo, o preço acabou compensando um pouco dessa perda, quais são esses valores que nós temos também aí na região de Nova Chavantina nesse instante para a saca do milho e para saber se o produtor realmente conseguiu vender num patamar suficiente para compensar parte dessas perdas? Como é que ficou a questão também de contrato? O produtor tinha feito contrato também agora para essa safrinha de milho, Endrigo?
Não, o produtor não tinha feito contrato porque justamente no plantio mais atrasado o produtor ficou com medo, né, de não cumprir esses contratos, de não ter a colheita do milho. Então o produtor retraiu e não vendeu e acabou aproveitando um pouco mais. Nessa região, Fernanda, especificamente, a nossa pecuária é muito forte. Uhum. Nós temos muitos confinamentos, então o nosso milho praticamente aqui é consumido praticamente todo no mercado interno, né, todo para esse tipo de fim, que é o confinamento. Então, hoje, aqui na região, está girando em torno de R$ 27,28 reais a saca de milho, né? E assim, já chegamos aí a níveis de R$ 29,30 reais, deu uma recuada nesse momento, mas à medida que o dólar dá uma oscilada e o mercado de exportação aí paga em torno de R$ 25, R$ 24,00, o produtor está segurando justamente para ver se pega preços maiores agora para o segundo semestre, para o final do ano, nessa questão, porque o confinamento realmente esse ano demandou bastante aqui na região.
Uhum. Com isso, dá para fazer essa avaliação, Endrigo, que boa parte dessa safrinha de milho também já foi negociada aí na região de Nova Chavantina?
Com certeza, nós devemos aí ter aí uma quantidade aí de 30% somente, 25%, 30% no máximo do milho que foi colhido está disponível para venda. O restante já foi, nós vamos ficar final do ano aí na região praticamente sem abastecimento de milho, né? É uma região, o Araguaia, o Vale do Araguaia, é uma região que planta em torno de 460 mil hectares, né? Bem distante aí dos 4 milhões e 700 mil hectares que o Mato Grosso todo planta. Então, assim, nós plantamos 10% do que todo o Mato Grosso planta. Então, basicamente, o nosso milho aqui vai ficar muito pouco para a virada do ano aí. Os estoques realmente estão muito baixos.
Informação importante também para o produtor rural nesse instante. E conforme a gente fazendo essa avaliação, né, Endrigo, apesar de todas essas preocupações e essa perda também na produtividade, o preço acabou compensando um pouco esse prejuízo ao produtor rural. Agora, já olhando para frente, já que a gente já tem o término do vazio sanitário da soja também no estado de Mato Grosso, queria saber com você, tá tudo realmente pronto? O produtor recebeu todos os insumos, Endrigo, e só está esperando a chuva para iniciar esse plantio?
Quem me dera, né, Fernando, que tivesse tudo pronto, né? Um ano difícil desse, não está tudo pronto, não. Nós estamos bastante atrasados para receber fertilizantes, os defensivos e semente está dentro do planejado, mas os fertilizantes, realmente o pessoal deixou bastante para fechar mais tarde. A greve atrapalhou muito no mês de maio e os negócios pararam praticamente por 3 meses aí. Nós perdemos o melhor momento de comprar fertilizante logo depois da colheita aí, e nós pagamos muito mais caro agora no mês de agosto, setembro, e a gente está agora indo buscar esses fertilizantes ou acabando, começando a receber os fertilizantes. Essa greve trouxe um prejuízo que nós não sabemos calcular ainda, tanto na venda de soja, da outra safra ainda, da safra antiga, 17, 18, que a gente perdeu também o melhor momento de venda, e a fixação da safra 19 também a gente perdeu esse time, justamente porque as trades se retraíram para a safra 19. Elas não querem comprar a soja fixando preço, porque elas não sabem que frete que elas vão ter para pagar lá no ano que vem. As transportadoras retraíram, está aí na semana passada a notícia das multas nos portos. Isso tudo inibe essas empresas de entrar comprando. E a gente está aí com um câmbio de 4,20, né, dando oportunidade de prêmio positivo para a gente poder fechar um custo de uma safra que vai ser o maior custo da história de Mato Grosso, né? Então, assim, aqui nós precisamos trabalhar firme, porque nós não podemos correr o risco do ano que vem estarmos com um câmbio menor, desvalorizado aí, e aí a conta não fecha. Então, o produtor quer se antecipar, nós estamos com vários grupos de venda de soja, mas as empresas não querem comprar. Então, um ano complicado, onde os insumos ainda não chegaram na propriedade. Tudo bem que na nossa região começamos o plantio depois do que é o 63, do que é a região oeste, né, Sapezal, aquela região toda, região sul. A gente começa praticamente o plantio daqui a 20 dias, né? Mas está atrasado, sim, preocupa, porque começa a engargalar aí fábrica de adubo, começa a fila, né? E isso tudo aumenta o custo do frete mais ainda, e isso tudo é um complicador grave para essa próxima safra, e o produtor está sem venda futura, né? Nós estamos aí com aproximadamente 30% somente da soja fixada aqui no município. Nós temos muito ainda que fixar para poder garantir aí o custo de produção.
Agora, o Endrigo, quando você fala dessa questão do fertilizante, é uma preocupação muito grande, principalmente para esse produtor que ainda não adquiriu esse produto. Hoje, nesse exato momento, o dólar sendo cotado a R$ 4,13, recuando um pouquinho nessa quarta-feira. Mas além desse aumento no custo de produção, quando a gente fala de dólar, qual que é o efeito prático disso? O produtor pode postergar esse início de plantio por conta dessa situação e desse atraso também, Endrigo?
A nossa região aqui, os produtores que precisavam fechar fertilizantes, eles fecharam, né? Então, assim, agora é só questão de receber esse produto, né? Nós temos dois casos aqui no município, que é mais específico do município, que o produtor tinha comprado somente a semente de soja para fazer o plantio, não tinha comprado fertilizante nem os defensivos, ele desistiu do plantio esse ano. Então, ele está vendendo a semente que ele já tinha comprado e desistiu do plantio, vai pôr capim, vai pôr outra cultura, né, de cobertura, e vai deixar em pousio, porque a conta hoje, realmente, se você não tiver venda de soja para fixar esse custo alto, não fecha, né? Então, assim, a gente precisa cuidar muito agora daqui para frente, justamente que eu estou reforçando isso. O que a greve fez com a tabela de frete, essa tabela que transformou, que estragou o modelo de negócio, né, que transformou o negócio muito obscuro, um tabelamento que não deve ser feito, não existe em lugar nenhum no mundo, não é aqui que vai funcionar. Então, isso atrapalhou demais o andamento da safra. Isso acaba sobrando para a ponta final. Nós, produtores aqui, estamos pagando a conta com certeza, porque os nossos produtos estão sendo subvalorizados por causa dessa tabela maior de frete. Todas as transportadoras estão nos passando condições de frete maior para trazer os produtos. Isso não tem da onde alguém vai pagar essa conta. E essa conta, mais uma vez, vai ser paga pelo produtor rural.
Com certeza. Ainda falando dessa questão de dólar, né, Rodrigo, conforme você já ponderou, além dessa questão de aumento no custo de produção, nesse momento o produtor não consegue aproveitar essa influência do dólar também no preço da soja, porque ele não está conseguindo fixar essa soja antecipadamente. Então estamos perdendo
É isso.
oportunidade de comercializar.
É isso aí, outra. Nós temos aí, para soja disponível, ainda aparecem negócios, né? Porque o prêmio para soja disponível hoje, venda imediata, está aí 240 pontos acima de Chicago. Agora, para futuro, nós estamos trabalhando com um prêmio aí de 100, 110 pontos, acima de Chicago. Então, assim, não está fechando essa conta, né? Você estaria hoje com uma soja aqui na região. Ontem batendo R$ 76, né, bruto, valor bruto disponível. Mas para o ano que vem, se você for fazer essa conta, descontando o prêmio, dá um preço de soja de 66 bruto. Então a diferença está muito grande para o custo que a gente vai realizar na nossa lavoura 18, 19 esse ano. Então a gente está muito preocupado com isso, né? Nós plantamos nas nossas áreas aqui, Nova Chavantina, região. Planta bastante soja convencional. A soja convencional, ela deu uma oportunidade de travamento melhor do que a soja transgênica até o momento, né? Nós tivemos negócios a R$ 80 aí, por um longo período aí. Vários produtores já fizeram bastante volume. Os que plantam soja convencional conseguiram ainda fixar alguma coisa. Agora, os que plantam só intacta ou soja RR, soja transgênica, esses realmente estão com as vendas muito abaixo do que deveriam estar até o momento. E a gente está perdendo a janela do dólar, foi o que você falou aí. Realmente, a incerteza política do Brasil aí, toda essa instabilidade, que de certa forma dá oportunidades para nós fazermos realmente a fixação, nesse momento não está sendo feito por causa da tabela de frete.
E justamente porque se depois que passar a eleição e a moeda acomodar em um patamar mais baixo, o prejuízo vai ficar para o produtor, né, Indrigo?
Não recupera mais, porque aí realmente o Brasil já conhece o rumo que vai ser tomado, né? Esperamos que seja um rumo melhor e que esse rumo no dia 7 aí a gente consiga colocar o melhor opção, né? Porque realmente o Brasil não pode parar por mais 13 anos como paramos no passado.
Com certeza. Agora, o Indrigo, para a gente mudar um pouquinho de assunto, quando você destaca, deveremos iniciar esse plantio daqui 20 dias também aí na região de Nova Chavantina. O que tem indicado a previsão climática também? O produtor está um pouco mais animado, pelo menos nesse aspecto? Tem indicado chuvas também aí para a região?
Nós temos indicação de chuva agora para essa semana, né? Daí dá uma parada aí no começo de outubro, inicia novamente, só que também dá um intervalo pelo dia 10, aí 15 de outubro, a segunda quinzena de outubro não tem muita chuva prevista para nossa região. Nosso produtor está cauteloso, né? Eu acho que isso eu posso dizer que no ano passado grande parte do sucesso da produtividade da soja no Mato Grosso e aqui em Nova Chavantina não foi diferente. Foi a cautela do produtor. Ele não se arriscou, não plantou no pó para ver se vinha chuva. Ele esperou realmente o melhor momento. E aí nós tivemos aí a maior safra da história, né? Produtividades altas de soja. Foi muito bom isso, né? Então o produtor está cauteloso. Eu acho que esse é o papel a gente olhar as previsões climáticas, né? Sites como Notícias Agrícolas, a gente tem outras ferramentas que podem, a gente tem que ir sempre se antenando e estar informado aí para não errar, né? Não pode errar. O plantio é o principal de uma lavoura hoje, bem instalada, é o sucesso para frente, né? Então, se você errar no começo, aí não tem correção mais.
Mais do que nunca, nós não podemos errar também, né, Indrigo? Agora, queria destacar com você, apesar de todas essas dificuldades que nós listamos agora, quando a gente olha a área que vai ser cultivada também aí na região de Nova Chavantina e esse investimento em tecnologia, qual que é a avaliação que a gente pode fazer, Indrigo?
O produtor diminuiu um pouco a tecnologia, eu posso falar porque alguns produtores compraram um pouco menos de fertilizante, né? Então, assim, quem pode, quem tem área velha, área com fertilidade consolidada, o produtor vai diminuir um pouco o fertilizante esse ano, né? O produtor investiu bastante em calcário, a gente viu muitos produtores aí investindo em corretivos, né? Gesso e calcário, mas na questão do fósforo e do potássio, quem pode vai tirar um pouco o pé, vai tirar um pouco a quantidade, justamente pelo preço, né? Os fertilizantes, impressionante, eles subiram de 15% a 20% em dólar, e o dólar subiu também do ano passado. Então, nós tivemos altas pelas duas pontas, né? Uhum. Nós tivemos as altas reais em produtos, né? E tivemos a alta do dólar também, que fez com que o preço ficasse mais caro. Uhum. Então, assim, o produtor que pode, né, o produtor que não abriu pastagem recentemente, lembrando que a gente é uma fronteira agrícola, né, aqui, e está constantemente abrindo pastagens que estavam degradadas, incluindo elas em soja. Essas áreas não conseguem diminuir fertilizante sem ter comprometimento na produtividade. Agora, nas áreas antigas, com certeza aí os produtores estão tirando um pouco do fertilizante, sim, para diminuir um pouco o custo, desde que não comprometa realmente a produtividade, né?
Uhum, tá certo. Endrigo, só para a gente finalizar, você acabou de falar também dessa questão de cautela. Continua sendo essa a orientação do Sindicato Rural para esse produtor nesse momento?
Com certeza, nós temos que ter maior cautela do mundo. É um ano muito perigoso, né? Onde você faz um plantio com um dólar e pode vender a safra de soja do ano que vem em outro câmbio, né? Um câmbio menor. E isso aconteceu no passado, a gente viu que várias pessoas se endividaram por essa situação, né? Por isso que eu reforço que nós estamos perdendo o momento de travamento de mercado futuro, né? Onde a gente conseguiria cobrir os custos travando aí nos patamares que estão hoje, com esse câmbio aí, a gente não está tendo oportunidade por causa do tabelamento frete. Uhum. A greve, mais uma vez, causou um prejuízo que a gente não consegue mensurar. Eu estive essa semana em reunião com a FAMATO aqui na região do Vale, nós estamos conversando entre os presidentes do sindicato e realmente essa conta a gente não sabe fazer. Quanto que se perdeu com essa greve, com esse tabelamento de frete.
Uhum, tá certo. Informações muito importantes. Endrigo, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho e trazendo esse cenário também tão fiel às dificuldades que os produtores rurais têm enfrentado também aí na região de Nova Chavantina. E eu espero você aqui para a gente conversar mais vezes assim que iniciar esse plantio e a gente começar a ver melhor, a desenhar melhor essa nova temporada. Eu espero você aqui para a gente conversar. Muito obrigada, Endrigo. Bom dia para você.
Obrigado, Fernando, e bom dia a todos.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Nova Chavantina, lá no estado de Mato Grosso, conversando com o presidente do Sindicato Rural lá do município, que é o Endrigo Dalcin, ele destacando que no caso do milho safrinha, nós tivemos sim uma perda consolidada agora na produtividade, agora nessa temporada, tudo isso também porque faltou chuva, o produtor atrasou esse plantio do milho safrinha e nós tivemos então uma média de 75 sacas de milho por hectare. Apesar dessa produtividade menor, o preço reagiu e acabou compensando um pouco esse prejuízo ao produtor rural. A nossa referência lá na região, em torno de R$ 27 a R$ 28 a saca do milho, e a gente ainda tem cerca de 30% dessa safrinha que precisa ser negociada também lá na região. Já no caso da soja, a gente já destaca o planejamento da nova temporada de verão também lá na região. A gente já está falando da safra 2018-2019. É importante reforçar que no estado de Mato Grosso, o produtor rural ele já tem a liberação para iniciar o plantio da soja, mas lá na região o produtor está de olho mesmo é na chuva. E a expectativa é que esse plantio ele comece então nos próximos, daqui a 20 dias a gente comece esse plantio também da soja lá na região de Nova Chavantina. E o Endrigo fazendo um alerta para o produtor rural, porque nós temos custos mais altos agora nessa temporada, principalmente para quem não conseguiu adquirir o seu insumo mais cedo e nesse instante está sendo penalizado justamente por conta dessa valorização cambial. E por outro lado, toda essa incerteza em relação aos fretes, fez com que o mercado travasse. Então, o produtor não tem conseguido fixar antecipadamente a soja também lá na região. E nós temos em torno de 30% dessa nova temporada de soja travada lá na região de Nova Chavantina, mas muito abaixo do que a gente acompanhava, por exemplo, em anos anteriores. Então, um cenário muito delicado e a gente vai seguir acompanhando também. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações. Então, continue ligado.